Agora, pontualmente, 11 horas, começa agora a última série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. A Rádio Comunidade vem realizando, desde o início do processo eleitoral, essa rodada, essa série de entrevistas. Estamos já na nossa terceira edição. Lembrando que a ordem e todos os critérios foram devidamente comunicados à Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e às coligações envolvidas na disputa. A ordem das entrevistas foi estabelecida através de sorteio que foi realizado com o representante de cada coligação. Já aqui nos estúdios, o candidato do Partido Verde, Cleiton Barbosa. Cleiton, bom dia.
Bom dia, Ney Lima. Bom dia, Ned Alves, que ainda está no estúdio. Bom dia, Paulo Viana. Bom dia, Anderson Figueiredo. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunidade FM. É um prazer poder estar aqui, podendo responder e falar da minha cidade.
Reta final de campanha, não é isso? Faltando aí, acredito que 11 dias para o dia propriamente da eleição. E o que dizer aos eleitores de Santa Cruz neste momento?
Olha só, nossa campanha tem sido uma campanha muito aceita nas portas, as pessoas têm nas ruas abraçado o candidato, mostrado o apoio também à nossa candidatura e parabenizado. O que nós queremos nessa reta final é combater os boatos, né? Existe muito boato que Cleiton estaria apoiando determinado candidato, seja de uma ala, seja de outra. Quer dizer que eu sou um rapaz que tem um caráter, sou uma pessoa honesta, uma pessoa que procura sempre fazer o bem. Não é justo uma campanha tão sofrida como a nossa, uma campanha sem recurso, uma campanha que foi a todo momento manipulada por alguns órgãos de imprensa. E nessa reta final ainda tem que passar por esse tipo de constrangimento. Então, nós não estamos apoiando candidato A, candidato B. Quero deixar bem claro para a população de Santa Cruz, que sempre votei em Taboquinha, não voto mais, não compartilho mais o pensamento de Taboquinha e nem muito menos aceito a posição da oposição de Santa Cruz, que é uma oposição omissa, que vê o povo sofrer e que trabalha e faz uma campanha em cima do sofrimento das pessoas. Então, eu não compartilho nenhum pensamento, nem de um líder, nem do outro. Então, por isso que nós lançamos a candidatura em Santa Cruz, com a intenção de que as pessoas que estão insatisfeitas, que compartilham o mesmo pensamento que o meu, tenham a oportunidade de dar uma resposta a esse pessoal.
Candidato, o senhor falou desses rumores, né, isso de apoio de Cleiton a outros candidatos, mas o candidato a vereador da coligação que tem como candidato a prefeito Edson Vieira, ele publicou no seu Facebook que um candidato do Partido Verde, um candidato a vereador, que teria sido o Almir do Paulo Espacas, teria declarado apoio à candidatura do Edson Vieira. Isso aconteceu dentro do seu grupo?
Olha só, eu ainda desconheço isso, né? Há rumores, boatos. Ele ligou para mim essa noite, mas eu estava no porta a porta, não pude o atender. Espero que ele não tenha feito isso, né? Que se ele fez, quem na realidade perdeu foi ele, né? E se ele realmente fez isso, eu peço à população de Santa Cruz que não dê ouvido a uma pessoa como essa, porque se ela não consegue ser leal ao grupo, imagina a população de Santa Cruz. Então eu acredito, eu quero acreditar que ele não fez isso. Ainda desconheço, e infelizmente, né, as pessoas sobrevivem ou fazem uma campanha não é mostrando proposta, é mostrando apenas baixaria e coisas que venham a denegrir a imagem de um determinado grupo. Insisto, nossa campanha é uma campanha sofrida em termos de recurso, mas é uma campanha que está sendo muito bonita. Nós estamos mostrando aos dois candidatos de Santa Cruz uma maneira de fazer política diferente, sem baixaria, com proposta, conversando com as pessoas e mostrando que pode sim Santa Cruz seguir um novo rumo político.
Candidato, nesse período, já chegando, como eu disse agora, há pouco mais de uma semana antes do dia da eleição, houve tentativas desse tipo, houve tentativas de retirada de candidatura de algum candidato a vereador ou apoiador do Partido Verde por parte dos grupos adversários? E eu pergunto também, antes da eleição, como se deu aquele processo de tentativa também de retirada da sigla PV e aderência dela a uma outra candidatura?
Foi um momento muito difícil, né? Porque nós não podíamos afirmar com 100% de certeza que nós teríamos candidatura. E agora eu estou na reta final, tenho que falar o mesmo, porque acredito que agora pode ser que não aconteça mais nada comigo, pode ser que aconteça também que nós vivemos, aliás, numa falsa democracia no nosso país. Inclusive até o presidente do próprio partido ligou para mim coligar com os dois lados. Então isso para mim é algo que eu vejo como um absurdo.
Presidente estadual do PV.
Então, Carlos Augusto.
Carlos Augusto.
Né? Nos prometeu material gráfico para a campanha que não chegou. E isso é a insatisfação de alguns vereadores, porque não tem recurso financeiro para produzir o seu próprio material. A respeito aqui, o próprio Paulo Viana, que está comigo ao meu lado, que está completando quase os 3 meses de campanha e não entregou sequer um santinho, né? E com recurso próprio a gente conseguiu essa semana pedir em gráfica um material para ele terminar e tentar fazer sua campanha. Então nós mostramos e estamos dando a demonstração de amor por Santa Cruz, que nada disso nos fez baixar a cabeça, mas continuar firme, acreditando que a semente, ela não só já foi plantada, como ela já está dando fruto, né? É maravilhoso para mim poder andar nas ruas e ver jovens pedindo fichas de filiação, que querem aderir ao grupo, que querem continuar, que querem dar força a esse grupo. Então, para mim, isso aí é satisfatório.
Candidato, pode-se então entender, né, e eu estou entendendo dessa forma, se eu me corrija se eu estiver errado, que houve um certo abandono por parte do diretório estadual do PV à sua candidatura. No lançamento, eu lembro que secretário, não estou lembrado o nome dele, um dos secretários do governo do estado, o diretor, né, que é do PV, esteve no lançamento da sua candidatura, mas de lá para cá não se viu, inclusive, essas presenças aqui.
Olha só, a gente esperava esse tipo de que esse tipo de coisa acontecesse, né? Mesmo porque a sigla do Partido Verde, houve uma conotação, houve um avanço, houve um conhecimento maior, um reconhecimento maior quando a Marina Silva se lançou presidente, e assim trazendo esperança ao povo, o povo olhando um partido diferente, uma maneira nova de fazer política. Inclusive a nossa própria campanha, ela é muito espelhada na campanha de Marina Silva, né? Que foi uma campanha que também não houve recursos, que as pessoas entravam na internet, faziam doações, as pessoas imprimiam o material da Marina Silva e distribuía com recursos próprios. Então, nossa campanha foi muito espelhada em cima da campanha de Marina. Então, o que é que acontece? Nós, de certa forma, esperávamos que poderia acontecer isso. Eu não podia afirmar que ia acontecer, por haver pressão das duas alas aqui em relação à direção lá, para que não houvesse candidatura. Porque a população tem que entender que hoje não há interesse nem de um lado, nem do outro aqui, que haja uma terceira via. Principalmente uma como a nossa, que é uma terceira via que nasce de uma pessoa que é do povo, que sofreu, que faz parte da história da confecção de Santa Cruz. Então não é interessante para nenhum dos dois lados, né? Eles querem correr sozinho e aí manipularem um ao outro e não querem concorrência. Então,
mas, candidato, a minha pergunta foi se houve abandono por parte do diretório estadual. Porque, por exemplo, o André Lucena, né, na verdade foi ele, esteve aqui no lançamento da sua candidatura. De lá para cá não veio mais. E o senhor já relata também que não houve nenhum material fornecido pelo partido e que o diretório estadual, inclusive no início, queria que o PV se coligasse com outro grupo.
Olha só, a respeito do André, a informação que ele me deu é que ele estava com pneumonia, né? Passou quase um mês em tratamento e não pôde acompanhar a campanha do Partido Verde em Santa Cruz. E uma vez eu vejo que isso, pelo menos para mim, né? O trabalho de André Lucena foi feito. Se Cleito hoje é candidato, houve a mão de André Lucena em Recife, coibindo que esse tipo de afronta ou de tentativa de tirar o partido fosse feita. Então ele fez um trabalho dele. Se algum dia chegasse alguma coisa na política, eu vou dever isso a ele, né? E em relação dele ter vindo ou não, eu vejo isso como um secundário. Eu acredito que o que é importante nesse momento é nós desenvolvermos um trabalho. Eu acredito que muito mais do que ter um apoio por fora, porque poderia muito bem trazer um senador de fora, um cara da Paraíba que nem conhece Santa Cruz e vem pedir voto para Santa Cruz. Poderia muito bem trazer um cara da República, já foi presidente da República, Santa Cruz existe, apenas para mostrar para a população que eu tenho um apoio. Não fiz diferente. Eu quero o apoio da população. Eu estou brigando para que a população me apoie. Então, isso é o mais importante. Não estou dizendo que houve abandono, eu estou dizendo que nunca houve apoio. Se não houve apoio, não houve abandono.
Então, insistindo um pouquinho nesse tema, essa situação, né, que o senhor colocou que houve antes da sua candidatura, tentativa de colocar o PV em outra composição. Teve como partida pedidos de políticos aqui de Santa Cruz?
Eu acredito que sim, porque o presidente, ele se referiu a um determinado candidato.
O senhor pode falar qual era o candidato?
S. Vieira.
Foi por parte do candidato Edson Vieira.
Isso.
Então o senhor entende que ele pediu ao diretório estadual do PV que colocasse o PV na sua coligação?
Não vou dizer que ele pediu, né? Estou dizendo que o presidente perguntou a possibilidade de coligação com esse partido. E eu fui bem claro a ele que que não tinha intenção e que se isso acontecesse de uma maneira forçada, eu estaria desfiliado do Partido Verde e, consequentemente, acho que a maioria do grupo estaria também.
Candidato, o caminho de uma terceira opção numa cidade que tem uma eleição polarizada como é a de Santa Cruz é sempre muito difícil, né? Isso é histórico aqui, nós tivemos várias candidaturas e podemos entender isso dessa forma. Em algumas delas, os números dos candidatos da terceira via não foram suficientes para, por exemplo, ser maior que a diferença entre um candidato e outro dos mais votados. No seu caso, o senhor acredita que, embora tenha esse histórico na cidade, há realmente possibilidade de vitória?
Olha só, eu sempre tenho dito nas minhas falas que as multidões nas ruas, que os grandes movimentos não me desanimam. Meu objetivo, antes de tudo, é de conscientização. Eu sou evangélico, sou cristão, e entendo que a política ela é uma maneira de ajudar as pessoas, né? A política, acredito que ela foi criada com esse sentido, muito embora foi desvirtuada e desvinculada desse objetivo. Então, eu, como cristão que sou, eu primeiro estou pregando, trazendo a consciência política para Santa Cruz, mostrando que se nós mudarmos a maneira de votar, mudarmos a maneira de escolher o candidato, nós com certeza vamos ter uma Santa Cruz mais forte, mais bonita, com qualidade de vida. Agora, eu não posso aceitar, eu cheguei em determinada comunidade essa semana, e o pastor veio me confessar que os irmãos da igreja dele estavam intrigados por conta de política. Então, isso assim me deixa muito triste. Porque nós, os cristãos, que dizemos que tememos a Deus, que amamos a Deus, nós deveríamos ter uma consciência diferente. Não sair às ruas gritando o nome de um partido, mas gritar o nome de Santa Cruz do Capibaribe, colocá-lo em primeiro plano. Então, eu quero confessar à população de Santa Cruz que, independente do número, se abrir as urnas só tiver o meu voto, eu vou estar satisfeito, vou estar feliz porque eu fiz a minha parte.
Eu vou partir agora, candidato, de uma outra situação, enfim, imaginária aqui. Vou lhe perguntar, por exemplo, se acontecer de, diferentemente do que houve em outras eleições, o senhor tem uma eleição, uma votação expressiva, embora que se essa eleição, estou aqui apenas criando uma situação, se essa votação não for suficiente para lhe eleger, mas for suficiente, por exemplo, para tirar a vitória de um outro candidato, interferir no processo de alguma forma, ou seja, se os seus votos fizerem falta para outros candidatos, como é que o senhor vai se sentir em meio a essa situação?
Eu vou me sentir confortável, né? Vou me sentir realizado. Não por ter atrapalhado alguém, porque acredito que nesse momento não estou atrapalhando alguém. O que os adversários têm que entender é que eles têm dois adversários, não tem apenas um. Então, se Edson tiver que ganhar uma eleição, ele tem que ganhar para Cleito e para Zé Augusto. Se Zé Augusto tiver que ganhar uma eleição, tem que ganhar para Edson Vieira e Cleito Barbosa. E se Cleito tiver que ganhar uma eleição, tem que ganhar para os dois. Então, esse negócio que Cleito vai atrapalhar um lado, vai atrapalhar o outro, eu acho que isso não é justo, né? Tem que entender que há uma porcentagem da população que não querem mais votar nenhum dos dois e que nós estamos dando esse direito à população de votar. Agora, o que acontecia antes era o quê? Por não ter opção, se votava em determinado candidato. Então, esse ano Santa Cruz tem uma opção, tem a verdadeira mudança, a verdadeira chance que tem que se dar a quem nunca teve chance, né? E o verdadeiro jeito novo de fazer política é no PV, no Partido Verde. Então, quem quiser mudar o quadro político de Santa Cruz, porque nós temos os dois representantes há mais de 20 anos na política, né? E nós temos o histórico dos dois em relação à política, e nós temos uma cidade que depois de 20 anos, contando da história dos dois, continua do mesmo jeito. Falta infraestrutura, falta saúde, falta educação e falta segurança. Então, o que nós queremos é, através de um modelo novo de fazer política, trazer esses investimentos para Santa Cruz.
Candidato, se o senhor for eleito, o seu mandato, o seu planejamento de governo será para um mandato ou será para dois? Ou o senhor acha justo essa questão da reeleição, por exemplo?
A questão da reeleição, no meu ponto de vista, ela pode ser justa e pode ser injusta, né? Eu acredito que em apenas 4 anos, numa cidade, por exemplo, como Santa Cruz, fica difícil você gerir ela por 4 anos e conseguir 100% de êxito nos projetos, levando em conta que é uma cidade que tem muito problema. Então, deveria ser reprojetada a cidade, né, reconstruída, para que pudéssemos no futuro estar colhendo o fruto de investimentos novos, como é a questão do saneamento básico em nossa cidade, que é defasado. E que nós vivemos a prática da política do atraso, que é se colocar algo debaixo da terra não dá voto, então tem que colocar algo que a população veja. Nós podemos ver agora no final da campanha, ruas sendo asfaltadas, praças sendo feitas, porque isso dá voto, saneamento não dá, né? Que se trata também de saúde das pessoas. Então, nós queremos fazer uma política pública votada nos interesses da população, em ajudar a população. E aí, questão de reeleição é algo que vai ser de acordo com o trabalho. Eu acredito que em 8 anos, sim, se dá para se projetar muito mais do que em 4. Mas o nosso projeto é para, nesses 4 anos, mudar a cara de Santa Cruz.
E caso o senhor não seja eleito, permanece na tentativa de vida pública? Continuará seguindo carreira política?
Isso, nós iniciamos um projeto, que é um projeto que ele vai dar sequência, né? Eu só interfiro o meu projeto político quando, de fato, descer a sepultura, né? Levar ela comigo. Muito embora o sonho vai ser enterrado comigo também. Enquanto tiver vida, eu vou estar lutando para que Santa Cruz se torne uma cidade com qualidade de vida. Vamos ser a verdadeira oposição de Santa Cruz, cobrando e reivindicando e mostrando para a população que ela tem que agir ativamente nas escolhas e também cobrando os investimentos para Santa Cruz. Eu não posso ver, digamos, 2 candidatos brigando para colocar a foto de um governador quando ele não fez nada por nossa cidade. Eu quero brigar para ter a foto do professor, da costureira, do servente de pedreiro, quero ter a foto do tirador de ponta de linha no meu banner, porque esse sim construiu Santa Cruz do Capibaribe.
11 horas e 16 minutos, esse é o candidato a prefeito Cleiton Barbosa, do Partido Verde. Nós vamos ao intervalo e voltamos com a entrevista. Onze horas e 23 minutos, conversando aqui com o candidato Cleiton Barbosa, do Partido Verde. Só lembrando que amanhã será a vez do candidato José Augusto Maia e na sexta-feira o candidato Edson Vieira. Essa é a última rodada de entrevistas promovidas pela Rádio Comunidade nessa eleição. Nós falamos agora, né, muito insistentemente até sobre essas questões da proporcional, aliás, da majoritária. Agora eu vou perguntar um pouco, candidato, sobre a proporcional do seu partido, do seu grupo político. Na verdade, tem o PRTB junto na coligação, não é isso? Qual hoje o planejamento e o que vocês têm hoje de ideia já do que se forma de eleição de vereadores? Dá para fazer algumas vagas na Câmara com os vereadores, os candidatos que vocês têm?
Olha só, nosso grupo é um grupo pequeno, né? Um grupo de aproximadamente 11 vereadores. E por ser um grupo pequeno, às vezes a gente prefere que cada um vá para um setor e trabalhe dentro com sua militância. Eu, como estou muito ocupado com a minha campanha, estou numa correria imensa, levando em conta que eu não tenho motorista, eu mesmo dirijo meu carro, eu não tenho pessoas para colocar placas na rua, eu mesmo coloco minhas placas. Então, às vezes chego exausto em casa e já tenho que pegar o material e fazer o porta a porta. Hoje eu tenho na minha companhia Paulo Viana e minha esposa, que está sempre comigo nas caminhadas, e os demais vereadores se articulando de maneira individual em cada bairro. Então, eu não tenho uma perspectiva da projeção de como está sendo feito esse trabalho, né, e como será no dia 7, se dará para fazer 1, 2. A nossa meta, o que nós podemos analisar dentro de uma realidade, de uma ótica humana mesmo, né, é que a possibilidade de fazer 1 ou 2, mas a gente sabe que o voto é muito difícil.
Fazendo vagas na Câmara, esse vereador ou esses vereadores ficariam livres para tomar o destino que quiserem, ou ele deverá seguir as diretrizes do partido na Câmara de Vereadores?
Olha só, nós temos que ter na Câmara de Vereadores uma terceira bancada. para sermos justamente a oposição de Santa Cruz, aquele que vai fazer a diferença, aquele que vai cobrar os recursos e vai estar denunciando, né? Nós podemos observar hoje na política, e peço atenção à população que está nos ouvindo, que a oposição tem a ciência de que havia remédio vencido no hospital, de que estava havendo cirurgia plástica para pessoas que não era pessoas favorecidas, sabiam de tudo isso. O que é que acontece? Seguraram tudo isso para soltar em período eleitoral, né, na intenção de agariar votos com isso. Então nós queremos acabar com essa prática política em Santa Cruz. Nós queremos denunciar na íntegra. Houve fraude, houve desvio, a gente quer estar lá para estar fiscalizando. Então por isso que nós temos que ter uma bancada à parte. Nós vamos lutar para ter uma terceira bancada na Câmara de Vereadores. Aí peço também à população que analise a proposta do Partido Verde e que veja o quanto será bom para Santa Cruz e será proveitoso nós termos uma terceira bancada. E eu vou estar lutando para que esses vereadores eles possam estar cumprindo na íntegra o projeto do Partido Verde. E uma vez não cumprida, nós vamos estar sentando com os mesmos e aí esclarecendo a população, porque ninguém é propriedade minha, eu não sou dono de ninguém, cada um é dono do que faz, dos seus atos. Então, eu acredito que os nossos vereadores, pelo caráter, pelo que eu tenho visto deles, que quando chegar lá vão realmente fazer a diferença na política de Santa Cruz.
Nessa reta final, o candidato muda a estratégia da campanha do PV, que até então tem sido porta a porta, né? Vai ter alguma modificação? Vão permanecer assim até o dia da eleição?
Olha só, nós vamos ter um movimento sábado, né? Que tem a intenção de mostrar para Santa Cruz que nós temos uma terceira opção. E vamos estar fazendo porta a porta e visita até o final da campanha, que aliás é o nosso comício, né? A gente fala, e cadê o seu comício? E cadê a sua mala? Que acho que é até um nome que é usado, é um nome muito baixo para a importância que é a eleição, mala. Mala que você é de maloqueiro, dessas coisas, mas nós não temos isso. O nosso comício é nas portas das pessoas, conversando, entrando nos lares, tomando cafezinho com aquelas pessoas e saio muito satisfeito, porque nós somos bem recebidos e temos conseguido voto com isso. Eu não sei se é suficiente para dar a vitória ao prefeito Cleito Barbosa, mas, como digo a você, não desanimo. Até o caminho da urna, dá até para pensar em mudar o quadro de Santa Cruz.
Candidato, vou fazer uma pergunta. É uma pergunta até um pouco popular, mas as pessoas têm muita, muita dúvida, curiosidade, né, sobre isso. A sua família e a família do seu vice, José Roberto, estão nessa chapa, votam de fato em Cleito Barbosa?
Olha, eu posso afirmar por minha família, né? Minha família 100% está com o Cleito Barbosa apoiando. Meu pai no início foi uma pessoa que ficou um pouco preocupada e chegou para mim e disse: olha, Cleito, faça uma coisa, faça sua campanha, agora não maltrate ninguém, não critique ninguém, faça diferente. Você não quer ser candidato a prefeito? Que seja, mas que não siga os exemplos dos outros. Então, para mim tem sido muito satisfatório, né, poder andar na rua, receber o apoio das pessoas, e quer dizer que eu sou bem democrático. Por exemplo, na minha fábrica tem pessoas que votam em Edson e tem pessoas que votam em José Augusto. Em nenhum momento houve perseguição dentro da minha fábrica, em nenhum momento eu tirei uma onda com eles. Eles me respeitam e respeitam eles, porque é democracia, tá entendendo? Agora, tem muitos dentro da minha fábrica que apoiam, que estão com PV, que vestem a camisa. Nós estávamos em São Domingos, que tem muito voto em São Domingos, que vota em Santa Cruz, são aproximadamente 3 a 4 mil votos, e os meus funcionários estavam comigo na militância pedindo voto para mim lá, e muito bom. Eles votam em São Domingo, mas conhecem muita pessoa que vota aqui. Então, o que vale é o respeito. Então, a minha família, posso afirmar por minha família, a de José Roberto, por ter um contexto político histórico, né, que ele é vinculado aos Aragão, não posso afirmar por ele, né, mas da minha parte, da minha família, 100% é de apoio.
Os candidatos, o senhor deve concordar comigo que o voto de São Domingos em Santa Cruz pode ser considerado um crime eleitoral, não é isso? E que o ideal seria que as pessoas votassem na sua cidade de origem.
Com certeza, mas se há esse pessoal lá, né, se há o voto lá, nós levamos a proposta também, né, mostrando a eles também a importância que vai ser quando São Domingos se tornar uma cidade e ter a sua independência e possa crescer como cidade também, né?
11:30, chegando aqui na metade da entrevista, vou adiantar a pauta, candidato, falar sobre o trânsito de Santa Cruz, né? É, caso o senhor seja eleito, o que muda? Hoje, por exemplo, o trânsito é municipalizado. Cabe à Guarda Municipal e à CISPOL fazer esse controle e ao município decidir sobre o trânsito. Continua assim?
Nós vamos continuar com o projeto de municipalizar o trânsito, agora desenvolvendo programas educativos também, né? Não adianta você chegar apenas com a caneta, multando, e aí não gerar um senso educativo nas pessoas. O que acontece em Santa Cruz é que houve, é cultural o trânsito de Santa Cruz, e há quem compare o trânsito daqui com o da Índia, em que as pessoas não respeitam o direito de ir e vir do outro. Então nós queremos, primeiro iniciamos um projeto educativo, como falei da outra vez, mostrando a importância de usar o cinto de segurança, o capacete, de respeitar a faixa de pedestre, né, de respeitar as placas de mão e contramão, fazendo todo esse trabalho, aumentar também o efetivo da Guarda Municipal para que estejam dando um suporte maior em relação ao trânsito e tentando melhorar, né, através de estudos também, elaboração de ruas que serão mão e contramão, porque nós pegamos a avenida, por exemplo, a avenida do São Miguel, é uma avenida muito estreita, não houve um plano diretor, não houve um projeto de uma avenida principal como aquela que hoje é um ponto comercial, de ser mão e contramão, e quando estaciona carro nas laterais, fica impossibilitado de passar um terceiro. Então, umas ruas como aquela tem que ser feita apenas mão, para tentar desafogar o trânsito em determinadas áreas da cidade. E aí está também sinalizando algumas avenidas que posteriormente têm cruzamentos, e seria muito mais confortável para a população, sem aquele negócio de ter que esperar o cara passar para passar de vez, e às vezes acontece acidente em cima disso. Então nós vamos estar melhorando através de estudos, né, e também de programas educativos, em parceria com a Guarda Municipal, que estará primeiro desenvolvendo um trabalho educativo e depois aplicando multas se o caso for excesso por parte do condutor.
O senhor concorda que deve permanecer municipalizado, que esse poder, inclusive, de atuação, de multa, deve continuar com a Guarda Municipal?
Eu acredito que sim, né? Tem acontecido em outras cidades, tem dado certo. O que acontece em Santa Cruz é que foi feito sem primeiro haver um investimento no próprio trânsito da cidade. Recentemente eu recebi uma multa, está com mais ou menos um ano, por ter estacionado o carro em local proibido. E o mesmo cara, tinha um cara subindo na rua que eu fui multado, que era contramão e não foi multado. Então nós podemos ver que é dois pesos, duas medidas. Então o que nós queremos é primeiro fazer os investimentos necessários na cidade, no trânsito, né? Fazer todo o estudo de transformar mão em contramão, para que seja assim, a guarda possa trabalhar com argumento, né? Dizer, não, você está errado, né? Dizer, você está errado, você infringiu a lei, né? Dizer, não, você infringiu, mas aquilo ali a gente deixou passar. Então, o que nós queremos é trabalhar em parceria com a guarda, dando condições para que eles trabalhem também, né? Acabar com aquele negócio que a guarda multa e o cara liga para o batalhão, para o conhecido, para o prefeito, para o deputado, não sei, ele vai lá e tira. Não, acabar com isso. A gente tem que entender que Santa Cruz não é cidade de coronel, não. Santa Cruz tem dono, e o dono é o povo de Santa Cruz.
Candidato, falando agora sobre economia, nós temos hoje a realidade do Moda Center, mas temos um contraste que é o calçadão. O que fazer, candidato, diante da feira de confecções de Santa Cruz de Capibaribe? Que planos, que projetos o senhor teria para o calçadão especificamente hoje, que é o que compete à prefeitura cuidar?
Olha só, aquele espaço, como foi prometido em outras eleições, e peço que o pessoal do calçadão fique atento, que foi prometido em outras eleições, até por vereadores, né, que estariam ali apoiando a cobertura daquele local, que não existe, né? Eu estive andando lá recentemente e pude constatar que existe, inclusive, restaurantes ou barraquinhas de comida próximo àquele canal de esgoto, que não deveria existir, né? Até mesmo pela questão de saúde. Então o que nós vamos estar fazendo ali é estar reestruturando aquele local, dando uma dignidade àquele pessoal que realmente estão abandonados. E nós podemos olhar e analisar o Moda Center, que o nosso adversário disse que foi um sucesso, que foi que mudou a cara de Santa Cruz, e mostrar a realidade. Eu perguntei ao diretor do Moda Center através do Face, na página do Face, eu fiz até questão de salvar, porque no caso de dizer que eu não perguntei, está salvo em casa. Quantos boxes e lojas teriam alugado dentro do Moda Center? Ele disse para mim que seria impossível de me dizer. O que me leva a crer que são muitos. né? Um Moda Center que foi construído para o povo, não é do povo. E nós podemos ver que o calçadão se tornou o refúgio, o esquecido, o abandono, né? Não era justo que se construísse um Moda Center e continuasse com o atraso de um calçadão. Então nós queremos fazer uma estrutura parecida com a do Moda Center, impossibilitando que outras invasões venham a surgir, mas projetando aquela e tendo controle total da área, para que não surja mais invasão, nem banquinho de madeira, mas que tenha o mesmo projeto de dentro. A prefeitura vai fazer, vai ter total controle dele e valorizar aquelas pessoas que também são seres humanos, né? E vou também me referir ao Moda Center, porque hoje eu pago aluguel de uma loja e dei nome para comprar um. Até hoje eu espero o pessoal lá da Secretaria de Indústria comece a me convidar para escolher a loja que eu iria escolher para ser meu ponto comercial. Não fui chamado e tive que alugar uma. Então a grande realidade do Moda Center hoje também é isso, é pessoas que trabalham, que muitas vezes o lucro da semana só dá para pagar o condomínio e a despesa do Moda Center. Então nós temos que acabar com essa triste realidade, porque senão vamos estar fadados a ter um Moda Center futuramente apenas um galpão vazio.
Então a sua proposta seria unir o calçadão ao Moda Center, seria isso, fazer uma estrutura, encontrar uma forma de fazer com que os dois se tornassem um, o mesmo?
Não, seria fazer praticamente uma estrutura parecida com a do Moda Center, coberta, independente, mas acabar com aquele canal que está aberto ali, né? Trazendo uma saúde melhor para as pessoas, porque a Fedetina ali é muito grande. Não é justo aquele pessoal, além de estar num lugar desprovido, ainda ter que estar respirando aquele dejeto que é soltado pelo próprio Moda Center, que, aliás, eu fico imaginando como é que se faz um projeto feito no Moda Center e não coloca uma central de tratamento de esgoto, que a água seria reaproveitada para arborização do próprio. Então, nós podemos ver os erros que foram cometidos naquela construção. O que nós queremos é fazer uma estrutura parecida com a do Moda Center, mas que se fique independente no controle da prefeitura, para que a prefeitura tenha autonomia, né? Que a prefeitura não explore, que a prefeitura vá lá cobrar aquela taxa mínima, para que o cidadão santacruzense tenha condições também naquele espaço estar comercializando.
E a relação da prefeitura com o condomínio Moda Center? Com o Moda Center hoje sendo, podendo se considerar como estrutura privada, como ficaria esse relacionamento?
Olha só, eu sou uma pessoa que gosto de me relacionar bem com todas as pessoas. Eu não tenho, não faço, gosto de fazer acepção de ninguém, mesmo porque há um ditado que diz que nada melhor que um dia após o outro, né? Então, eu, de minha parte, até coloquei no meu plano de governo que o secretário de Indústria e Comércio vai ser escolhido por ASCAP, ASCONT, CDL e diretoria do Moda Center. Então, vamos dar esse direito para que eles possam escolher o secretário, ou seja, valorizando do próprio Moda Center. Agora, o que a gente quer é que o Moda Center, caso a gente eleito, eles possam também estar trabalhando em conjunto com a prefeitura, que nós possamos potencializar e desenvolver projetos para Santa Cruz crescer economicamente. Nós pegamos o Moda Center hoje, tem apenas um dia e meio de feira, né? Quando poderíamos ter quase todos os dias da semana. Há exemplo de São Paulo, Goiás, Fortaleza, que tem o seu comércio parecido com o de Santa Cruz e que funciona todos os dias. Então nós queremos trazer isso também para Santa Cruz. Essa é uma tarefa difícil e que precisa de cabeça e de pessoas com experiência nessa área para ajudar o gestor a desenvolver esse projeto dentro de Santa Cruz.
11 horas e 39 minutos, só avisar a população de Santa Cruz e também as emissoras de rádio, né, que a energia foi restabelecida, não é isso? Nas outras partes da cidade. E a Justiça Eleitoral tinha decidido há pouco que, permanecendo o desligamento, a emissora geradora do Guia Eleitoral de hoje seria a Rádio Comunidade. Desta forma, como foi restabelecido, a Rádio Polo FM será, e originalmente é, a geradora do Guia Eleitoral. Portanto, será hoje, continuará sendo a Rádio Polo FM, se continuar com energia em todas as partes da cidade como há. 11h40, nós vamos ao intervalo. Na volta, eu continuo com o candidato Cleiton Barbosa. Continuando aqui com o candidato Cleiton Barbosa, do Partido Verde. Candidato, a minha próxima pergunta, ainda falando sobre a administração, fala-se muito hoje no Brasil, não só hoje, mas já vem já de algumas décadas, eu diria de mais de uma, a questão do orçamento participativo, modelo implantado e hoje em muitos municípios. Eu gostaria de saber se o senhor conhece, sabe como funciona um orçamento participativo e se o senhor pretende administrar isso em Santa Cruz.
Olha só, se você analisar o nosso plano de governo, ele vai ter a participação cidadã, que é um modelo que já vem sendo feito por algumas cidades e que eu acredito que é importantíssimo para Santa Cruz, uma vez que eu acredito que uma cabeça, mais de uma cabeça, três, quatro, pensa mais que uma. Então nós queremos, em parceria com a população, com associações e tudo mais, estar desenvolvendo o orçamento da cidade, para que nós possamos fazer os investimentos necessários, né? Nós não podemos achar que investir em determinada área da cidade vai surtir efeito e apenas em cima do achar. Então é preciso fazer, junto com a população, com os meios, os órgãos de Santa Cruz do Capibaribe, um orçamento em que nós possamos trabalhar Santa Cruz de uma maneira mais efetiva, né? Fazendo com que os recursos que sejam investidos, eles possam ter um resultado mais rápido. Santa Cruz hoje é uma cidade que se encontra à beira do colapso, quando se fala em administração pública, né? A única ressalva que nós fazemos é justamente a questão financeira, que isso aí não compete também, mas que tem mais a participação da população, que é aguerrida e que trabalha para desenvolver a economia forte de Santa Cruz. Mas é importantíssimo e nós vamos também estar implementando em nosso plano de governo, chegando na prefeitura, a participação cidadã no orçamento da cidade.
Essa participação, candidato, se daria de que forma? Seria, por exemplo, o governo do estado tem um modelo que vai até as cidades, enfim, e ouve as pessoas. Seria em torno disso?
Isso, né? Temos hoje um trabalho muito importante que é feito pelas instituições filantrópicas, né? Como o Desafio Jovem, também temos creches hoje que cuidam das crianças dos nossos trabalhadores de maneira voluntária e que precisaria de um apoio, de saber que tipo de investimento a prefeitura poderia fazer para estar ajudando essas instituições. Então nós precisamos estar nos bairros, ouvindo da população a necessidade, os anseios, porque aí dá para você aplicar em cima da necessidade no momento, né? Eu não posso chegar, digamos, na Acauã, que falta saneamento e calçamento, e prometer tudo de uma vez. Então é preciso ir em cima da necessidade dele. A necessidade primeiro, né? O saneamento, vamos fazer, colocar, deixar tudo prontinho. No próximo orçamento, na próxima reunião, a gente vamos estar sentando para ver o que nós podemos fazer para ampliar o projeto, para que a qualidade de vida das pessoas melhore. Então, nós vamos estar nas comunidades, nos bairros, e é importantíssimo também estar formando líderes comunitários, que em Santa Cruz quase não existe, e às vezes se lança um com a pretensão de ser vereador futuramente, até mesmo político, e isso não funciona. É bom que seja uma pessoa idônea, que não seja envolvida com política, e sim que esteja fazendo isso em prol da sua comunidade. Então, vamos estar fazendo isso para que Santa Cruz ela cresça com objetividade.
Candidato, falando aí, não seria orçamento participativo, mas estaria dentro de uma prática de parceria em Santa Cruz, que existe já em vários governos fizeram isso, que é onde a população arca com a parte da despesa para calçar, por exemplo, a rua ou sanear a rua. Isso já foi feito amplamente aqui em Santa Cruz, Capibaribe. Algumas pessoas entendem que não é correto, que é a prefeitura que teria essa obrigação. Outras pessoas entendem que por haver uma valorização de imóvel, seria justo que a pessoa arcasse com parte desse custo. O que o senhor faria como prefeito? Manteria esse modelo de parcerias?
Olha só, é preciso garantir o futuro, né? O que vem acontecendo, e a prática que é constante em Santa Cruz, devido à valorização dos imóveis, é a prática do prefeito assinar loteamentos de qualquer forma. Não estou aqui afirmando que acontece isso, mas muitas vezes em troca de favorecimento por parte de área, de terrenos. Então nós precisamos garantir isso através até de lei mesmo, que seja votado na Câmara de Vereadores, que essa prática se acabe. Que todo loteamento que surja, ele surja com toda a infraestrutura para que não possa comprometer o orçamento da cidade futuramente.
Mas eu me refiro, candidato, especificamente à questão, por exemplo, se você pegar um bairro que já existe, não seria um bairro que está sendo colocado, feito agora, um loteamento, mas um bairro que já existe, sem calçamento. O senhor faria as parcerias ou tentaria fazer com que a prefeitura arcasse com tudo?
Pronto, eu iria chegar lá justamente nisso, né? Garantindo logo o futuro e voltando para o presente, para a nossa realidade. O que acontece hoje na prefeitura é que existem inúmeras ruas de nossa cidade que constam na prefeitura como calçadas, né? Como inclusive saneadas, calçadas com toda a infraestrutura, quando na realidade não existe. Isso foi uma prática que aconteceu em gestões passadas e que nós queremos, de maneira legal, através da justiça mesmo, vendo o que nós podemos fazer em relação a isso. E, consequentemente, ruas como essa só deveriam ser calçadas, acredito, em parceria com prefeitura e moradores, né? Uma vez em que ela já consta como calçada na prefeitura. E ruas que ainda falta fazer o calçamento, nós podemos observar, eu pelo menos estive observando na arrecadação do município, que a arrecadação de IPTU de 2011 foi maior do que a de 2012. Então o que que acontece? Uma prefeitura que não trabalha, que não investe em infraestrutura, consequentemente a população não paga o seu IPTU. O que nós queremos é melhorar a arrecadação do município, né? Incentivando que a população pague o seu imposto devidamente, para que a prefeitura tenha possibilidade de fazer os investimentos necessários. Agora, o que acontece? Esses investimentos, essa arrecadação vindo e o dinheiro não sendo suficiente, vamos se sentar com os moradores e dar continuidade à parceria, agora sendo o último recurso, não é, né, fazer isso de uma maneira constante como tem sido feito. E aqui eu venho até falar sobre essas parcerias, que muitas vezes o próprio morador paga mais numa parceria do que se ele calçasse a rua sozinho. Então, isso aí tem sido uma porta aberta para a corrupção em Santa Cruz também. Não estou afirmando que há o desvio, entenda. Estou dizendo que é uma porta aberta. Porque depois o camarada chega com um caderninho na sua porta para receber seu dinheiro. Não lhe dá um recibo, não lhe dá nenhum tipo de documento que você pagou para calçar a frente da sua casa.
Então, o senhor iria tentar mudar o modelo, a forma de se fazer, talvez organizar isso, mas manteria.
Isso, com transparência, mostrando para a população que ela realmente pagou o calçamento de frente da casa dela.
Candidato Cleiton, há uma outra questão também que tem sido prática em Santa Cruz, né, dentro do Poder Legislativo, que é a questão também da parceria com o Poder Legislativo. A prefeitura envia os recursos à Câmara, que é inclusive constitucional, e há uma sobra desses recursos. Pode não mais haver ou ser menor, porque o número de vereadores vai aumentar agora. Mas se acontecer de haver essa sobra, o senhor concorda com esse modelo e acha justo a devolução com a indicação por parte do presidente da Câmara para a implantação de obras no município?
Acho coerente e acho correto, né? E mesmo porque chegando à prefeitura eu quero ter um bom acesso a cada vereador também, né? Poder estar conversando com eles e podemos estar desenvolvendo projetos em Santa Cruz. O que acontece em Santa Cruz hoje, na minha maneira de pensar, é que a velha política do atraso, né? O prefeito é de um partido, o vereador é de outro, de repente o vereador ele consegue, com a sua bancada ou com algum deputado da sua bancada, uma emenda ou uma verba para Santa Cruz do Capibaribe, que consequentemente o gestor não aplica para que o nome do vereador não apareça. Então nós queremos acabar com essa prática também, além de concordar com que esses valores sejam investidos, né? Agora é importante que haja uma conversa com o prefeito, com o gestor, para que a gente possa fazer a parceria. Digamos, às vezes sobrou 3% do orçamento e a obra vai precisar de 5% ou de 6%, então a gente senta e faz junto. O que nós queremos é unir forças para fazer que Santa Cruz cresça. Queremos acabar com essa política de quanto pior, melhor. Então, para isso, precisa ter um prefeito imparcial, que não tenha lado, mas que o lado dele seja o lado do povo.
São 11 horas e 55 minutos e eu quero já agradecer ao candidato Cleiton Barbosa pelas três vezes que compareceu às entrevistas aqui da Rádio Comunidade FM. Evidentemente que as pessoas puderam observar o candidato, conhecer as suas propostas e também, né, o seu desenrolar no confronto com ideias, enfim, com as afirmações. E esse foi o papel, inclusive, da emissora. E quero, candidato, em nome de toda a equipe da Rádio Comunidade FM, lhe desejar uma boa sorte. Que caso seja eleito, o senhor possa realmente cumprir com tudo aquilo que o senhor vem afirmando e prometendo e cuidar do futuro de Santa Cruz. Eu lhe deixo à vontade agora, nesse tempo restante, para que o senhor faça as suas considerações finais.
Eu quero desde já agradecer as orações dos irmãos, né? Agradecer também a população que tem nos recebido tão bem, né? Foi um projeto que nós iniciamos e eu confesso que eu tinha muito medo em relação a represália ou até mesmo insultos, e confesso que tenho sido muito respeitado pelas duas alas, tanto a Taboquinha como a Boca Preta, passa de frente à minha casa, muitas vezes eu estou saindo, eu estou chegando, e eles, com uma maneira muito educada, não se direcionam com palavras rudes, nem nada, têm nos respeitado muito. Então, eu fico muito feliz com isso, né? Hoje chegou um rapaz e disse: mas Cleito, muita gente está cobrando porque você não bate em ninguém, e por isso que se gera essa especulação de que você estaria com um dos lados. Eu quis mostrar para ele o seguinte: que política não se faz com baixaria, que política não se faz com acusações pessoais, mas se política se faz com proposta, e isso o PV tem feito. Minha grande alegria hoje é ver os meus dois adversários copiando as nossas propostas, porque nós mostramos o nosso plano de governo, no segundo guia nós gravamos que o secretário de educação seria escolhido pelos professores, e eu fico muito feliz em saber que eles adotaram a mesma escolha nossa, eles estão adotando nos seus projetos também. Então eu fico muito feliz, porque de certa forma eu estou ajudando a população de Santa Cruz, sendo eleito ou não. Nós estamos gerando em Santa Cruz uma maneira nova de fazer política, e tenho certeza que esse projeto vai dar muito fruto em Santa Cruz do Caparibe.
11:58, esse é o candidato Cleiton Barbosa, agradecendo mais uma vez a presença do candidato, de toda a sua coligação, a equipe que fez parte, inclusive, dessa coligação. Lembrar que os critérios dessas entrevistas foram todos comunicados à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral e às coligações. E a ordem delas, das entrevistas, foram definidas através de sorteio que foi realizado, inclusive com a participação de todos os representantes. Amanhã, a Rádio Comunidade recebe o candidato do PTB, José Augusto Maia. Começaremos também às 11 horas e manteremos os mesmos aspectos e tempo das entrevistas anteriores. E na sexta-feira, será a vez do candidato Edson Vieira, do PSDB. Eu fico por aqui, volto amanhã. A todos uma boa tarde. Você fica em instantes com o Guia Eleitoral de Santa Cruz do Capibaribe. Música.